CBN Esporte Clube.
2h05, começando mais um CBN Esporte Clube, o último da semana. Amanhã teremos uma folga, mas... Isso, exatamente. Eu quero saber de você aí do outro lado. Vou inclusive parafrasear nossa amiga Andressa, também produtora aqui da CBN. E aí, você aí do outro lado, sextou com S de sorriso ou sextou com S de socorro? Diga você pra mim. Exatamente, quero saber como é que tá a sua semana. Tá pedindo glória a Deus pelo fim de semana ou não? Fala comigo, tá? Participa comigo, você sabe que você também faz parte desse programa. Você participa e mais do que isso, você me ajuda a fazer o CBN Esporte Clube de todos os dias pelo nosso WhatsApp no 981-32-4088. 981-32-4088. Exatamente, muita gente já aqui comigo. Como sempre, a gente já tem ouvintes assíduos e que batem aqui cartão aqui com a gente. O Antônio já está aqui com a gente. Boa tarde, Ju e bancada. Antônio de Olinda, Pernambuco, apaixonado pelo Belo. Sempre que possível estou ligado no CBN Esporte Clube, pois assim me sinto mais próximo da minha Paraíba. Obrigada pela oportunidade. E já lançou aqui o palpite dele para o jogão do domingo entre Botafogo e Paysandu, lá no Mangueirão. Para o Antônio, 2-1 Belo, hein? Inclusive, no nosso WhatsApp, na nossa lista de transmissão, já comecei a perguntar aí para você, ouvinte, o que você acha? Qual é o teu palpite para o domingo? Como é que o Belo vai se sair nesse domingão, nessa domingueira, lá no Mangueirão? Mangueirão lotado, diga-se de passagem, mais de 40 mil ingressos à disposição. A expectativa é que possa chegar até os 44 mil, porque o Paysandu pediu autorização para o Mangueirão para aumentar a carga de ingressos, e isso aconteceu, foi concedido. Então teremos um Mangueirão absurdamente lotado no próximo domingo, às 4 horas da tarde, a partir das 4 horas da tarde, em partida válida pela terceira rodada do quadrangular da Série C. Botafogo segue aí na luta, na busca pelo tão sonhado acesso a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje a gente fala, claro, sobre isso. Botafogo, inclusive, viaja hoje, né, para Belém do Pará. Amanhã deve ter um treino ainda, já em terras paraenses. E no domingo, para encarar aí o Paysandu. A gente também fala sobre a Operação Cartola. Sim, 5 anos depois da operação que investigou aí manipulações de jogos, temos a primeira condenação, né? A primeira decisão em primeira instância da Justiça Comum, tá? Não é Justiça Desportiva, é Justiça Comum, que condenou 4 acusados e absolveu outros 3. Daqui a pouquinho a gente traz todas as informações a respeito dessa primeira decisão aí da Justiça Comum em relação à Operação Cartola. A gente fala também sobre a Segundona do Paraibano, ontem tivemos a 4ª rodada da competição, e eu já digo para você, de olho no jogador Maranhão, chamado o atacante, na centroavante do Confiança de Sapé, que já deu uma disparada aí na artilharia da competição. Pra gente ficar de olho nele, o cara tá dando o que falar aí na Segundona, tá? A gente também traz outras informações, jogos da juventude, enfim, muita coisa no programa de hoje. E já vou aproveitar a deixa aqui de seu Wagner, que mandou mensagens aqui pra gente já desde cedo no nosso WhatsApp. Ele mandou já uma pelada do final de semana. Inclusive, peço desculpa a você, ouvinte, porque na semana passada sequer eu mencionei. Mas você que tem uma pelada aí nesse final de semana, seja de futebol, altinha, travinha, beach tênis, vôlei, o que tiver aí de pelada, manda aqui pra gente a informação que a gente divulga na agenda da pelada, beleza? Bora simbora começar o CBN Esporte Clube.
Destaques do dia.
Duas e dez, claro, como tem sido toda semana, a gente segue aqui com destaque com o Botafogo, né? O Botafogo o elenco do Botafogo deve viajar hoje já para o Pará. Até porque há um planejamento aí, a gente vai ficar sabendo já já se esse planejamento vai rolar ou não, de um treino também já lá em terras paraenses, para disputar, né, para o confronto diante do Paysandu no domingo às 16h. Você já sabe que o Belo tem um desfalque importante, que é o Bismarck, né? Importante para uns, não tão importante para outros. E eu diria que aí sim, uma super baixa, que é o Felipe Surian, que não vai estar na área técnica, né? Porque foi expulso diante no jogo, na partida contra o Volta Redonda. Mas quem vai trazer os detalhes dessa viagem e do que a gente pode esperar dentro de campo do Botafogo é o nosso querido setorista, Fabio Hermano, do outro lado da linha. Boa tarde, meu amigo Fabinho. O que você traz aí de novidade, de informações sobre o Botafogo?
Botafogo! Boa tarde, Ju! Grande abraço para você, pra galera ligada no CBN Esporte Clube. Botafogo que na manhã de hoje, lá no CT da Maravilha do Contorno, fez o seu último treino aqui em solo paraibano, né, antes da viagem lá para Belém, que vai ser daqui a pouco, né? A viagem vai acontecer às 15h30, né, do aeroporto de João Pessoa, um voo até o aeroporto de Brasília, né? Tem uma escala na capital federal, e de lá a delegação pega um voo para Belém, onde deve chegar por volta das 11 horas da noite, lá em solo paraense, para o jogo do próximo domingo, 16h, contra a equipe do Paysandu. Botafogo que amanhã vai fazer um treino por lá, né, no CT da equipe do Remo, né, no campo do Remo, vai fazer a sua preparação, vai encerrar, né, a sua preparação com atividade amanhã pela manhã. Como você disse, não vai ter o Surian à beira do gramado, tá suspenso, né, foi expulso após o jogo contra o Volta Redonda. Com isso, o Vinícius Xavier, que é o auxiliar técnico, vai comandar a equipe à beira do gramado. A última vez que isso aconteceu não foi bom, né? A última vez que o Surian não esteve comandando o Botafogo ali na sua área técnica, o Botafogo perdeu para o Confiança por 3-2 aqui no Almeidão, né? Inclusive uma partida muito abaixo do Botafogo. Parece até que não só o Surian estava suspenso naquele jogo, mas também todo o elenco, né? Porque naquela partida o Botafogo praticamente não entrou em campo e jogou muito mal. Né? E aí, novamente, agora sem o Surian, a gente espera que o Botafogo tenha um desempenho melhor lá em Belém. Bismarck, né, como já falamos durante a semana, está fora, vai ficar aí pelo menos 8-9 meses afastado dos gramados, outra baixa. E outro desfalque que eu acabei descobrindo hoje, Ju, é o Giva. O Giva, que foi um dos jogadores contratados ali do Retrô, né? Tá, não participou da atividade de hoje e, pelo que eu soube, está em transição, teve um desconforto muscular, não participou dos treinos da semana e não viaja também. O Giva, que seria uma opção ao Bismarck, talvez não para começar como titular, até porque teria outras opções na frente, mas uma opção ali para banco de reservas, né? Para entrar no segundo tempo, mas está machucado também e é outro desfalque o Giva aí para o jogo de domingo. Botafogo que deve ter a mesma formação, né, do jogo passado contra o Volta Redonda, só essa alteração ali na vaga do Bismarck. O Luizinho, em tese, é o favorito, mas Hadley e Marco Antônio também são opções aí para o Surian escolher no time titular desse domingo. Até pelo que eu apurei, o Surian até testou todos esses nomes aí, né, durante a semana. Então ainda não dá para saber quem ele vai escolher, porque ele testou, então ele utilizou todas essas opções ali, então não dá para saber quem de fato ele vai escolher. Talvez ele ainda nem definiu, né? Só vai definir na véspera do jogo essa alteração aí, quem vai ficar na vaga do Bismarck. E agora, Ju, a gente vai ouvir um jogador do Botafogo falando sobre essa partida, que é o Renatinho, meia, né, camisa 10 da equipe, que participou dos 3 gols do Botafogo nesse quadrangular, né? Fez um gol contra o Amazonas, deu assistência para outro, e no jogo contra o Volta Redonda foi ele que deu assistência para o gol do Luizinho. Vamos ouvir aí o Renatinho falando da expectativa desse jogo lá no Mangueirão no próximo domingo.
Nossa equipe é uma equipe experiente, não é a primeira vez que a gente passa por momentos assim na nossa carreira, então sabe lidar, claro que não é bom, porém a gente sabe do compromisso que a gente tem, né, com o clube, né, com nós mesmos. Então, infelizmente, perdemos esse jogo, mas já passou. Pegar o que a gente errou ali, trabalhar nesses poucos dias que a gente tem e não cometer os mesmos erros, né? É, são poucos jogos, então a gente tem que estar... A margem de erro tem que ser mínima, né? Então é o que a gente vai buscar. E a confiança, a convicção do que a gente propôs entre o grupo e a nossa meta com o elenco todo, não tenha dúvida que continua o mesmo e a gente vai em busca disso. Bom, tanto as coisas negativas como as boas, assim, eu vejo como aconteceu, né? Ficou para trás. De fato, foi um jogo... Bem difícil, como acredito que vai ser esse também, mas como os vencemos dentro de casa, a gente tem capacidade de ir lá e fazer o mesmo, mas sabemos da nossa responsabilidade, da importância do jogo, e queira ou não, acredito que mudou uma peça ou outra, né, tanto aqui quanto lá, então não dá para comparar o mesmo jogo, né, porque não são as mesmas peças, mas pode ter certeza que vai ser um bom duelo e a gente vai forte.
Tá aí, Ju, palavras do Renatinho, né? Tem até uma curiosidade sobre o retrospecto entre Belo e Papão, né? Foram 15 jogos disputados, 5 vitórias pro Paysandu, 5 vitórias pro Botafogo e 5 empates. E também igualdade no número de gols marcados e sofridos, tá? Cada equipe marcou 15 e sofreu, consequentemente, 15 gols. Então tá tudo igual no retrospecto histórico entre as duas equipes. Teremos uma espécie de tirateima, né? Nesses dois próximos jogos. O próximo jogo do Botafogo também vai ser contra o Paysandu, só que aqui no Almeidão, né? Depois desse jogo em Belém. Então, a história já mostra que é um duelo muito equilibrado e deve ser assim também no domingo, lá em Belém. Só para falar um pouquinho do Paysandu, Ju, o Paysandu não tem desfalques, tá? Dos titulares, todo mundo está à disposição. A única baixa recente é o Leandrinho, que é um meia, mas ele é reserva do time, foi expulso, inclusive, quando estava no banco de reservas, naquela confusão lá, generalizada no jogo contra o Amazonas na rodada passada. De resto, é a mesma equipe, destaque para o trio ofensivo, né, da equipe do Paysandu, que deve ter Nicolas Careca, Vinícius Leite e Mário Sérgio, ex-jogador do Botafogo, né? Tomar cuidado aí com a lei do ex. Mário Sérgio, que já tem 8 gols marcados na Série C, o artilheiro do Papão na competição, e já passou por aqui, e é a principal peça ofensiva aí desse time do Hélio dos Anjos.
Eu, Fabinho, valeu demais aí pelas informações, trazendo informações importantes, inclusive a respeito do Giva, né? Aí que a gente não estava sabendo do fato dele não ter viajado com o elenco do Botafogo, né? Havia aí a expectativa que ele também fosse uma opção. O Giva, que ainda não estreou no Botafogo, a gente agradece demais pelas informações, inclusive pelos números, o retrospecto aí, o que dá ainda mais emoção para essa partida do domingo, que é o velho tira-teima, né? Pra saber quem é o melhor, já que tá tudo igual. Valeu demais, viu, Fabinho? Valeu, e amanhã tem Papo de Craques.
Tem Papo de Craques, a partir das 10 da manhã, né? Vamos projetar muito o jogo do Botafogo, inclusive vamos conversar com companheiros lá de Belém, né? Trocar essas informações lá, saber um pouco mais do Paysandu. A partir das 10 horas, eu, Raelson Galdino e Max Oliveira estaremos juntos aí aqui na CBN, e domingo na transmissão a partir das 3 horas da tarde. Valeu, bom final de semana aí pra vocês.
Valeu demais, 2h18, mais precisamente, 2h08 nada, 2h18 aqui no CBN Esporte Clube, e ele já está entre nós, nosso querido Pedro Alves. Boa tarde, Pedrinho.
Pedro Alves, meu ídolo.
Já vou emendar aqui, o fato do Giva sequer estar relacionado. Pipico só entrou uma vez, depois de passar um tempão aí machucado. O Giva nem entrou ainda e já tá aí sentindo um desconforto. Foram, digamos, aquisições meio bichadas, não, Pedrinho?
boa tarde, Ju. Boa tarde, Marquinhos, ouvintes, as ouvintes da CBN. São coisas de futebol também, né? O Giva veio até onde a gente sabe inteiro, né? E acabou sentindo nesses trabalhos.
Até onde a gente sabe inteirinho, né? Dos pés à cabeça.
Veio inteiro. Diferente do Pipico, que veio machucado. O Botafogo contratou sabendo que ele estava lesionado. Tanto que ele estava desfalcando o Santa Cruz, né? E aí demorou um tempo até maior do que se esperava. E por isso não... Só pôde jogar pelo Botafogo nesse quadrangular. O Giva esteve apto, né? E acho que na primeira partida contra o Amazonas ele estava no banco. E aí não foi relacionado para o jogo contra o Volta Redonda e depois vai perder novamente, né? Mais um jogo. E vão sobrar aí 3 para ele. Vamos ver, né? De fato, são coisas nesse caso do Giva, coisa de futebol, né? O jogador veio 100%, treinou, esteve apto, mas agora tá machucado. Também não parecia ser uma das opções mais benquistas pelo Felipe Surian, não, né? É, tanto que o Pipico entrou, ele não, e até aqui, na primeira partida também não entrou, não foi relacionado na segunda. Então acho que também não é um grande desfalque na cabeça do Surian, não. Acho que tem gente na frente aí do Giva nas opções que o Surian prefere. E uma delas vai ter que ser utilizada aí, né? Porque o Bismarck tá machucado e era titular absoluto até aqui. E alguém vai ter que entrar nesse Botafogo jogando no lado do campo aí no lugar do Bismarck. Vamos ver quem vai ser, né?
É, pois é. Temos aí, segundo o próprio Pedrinho ontem, né? Falou do Hadsley, né? E do Marco Antônio. O Luizinho, o Pedrinho acho que já ficou meio da bronca com a lambança lá no sistema defensivo. Veremos o que o Surian vai decidir no domingo. Vou aproveitar para já trazer a sua participação aqui, mas antes disso, deixa eu já trazer a tabela, né, para o fim de semana, porque teremos jogos importantes já a partir de amanhã. É, no grupo B do quadrangular, teremos a terceira rodada com uma partida amanhã entre São Bernardo e São José, às 4 da tarde, lá no 1º de maio. E a partir das 7 horas da noite do domingo, teremos Brusque e Operário, lá no Augusto Baier. É, o Brusque e o Operário, por enquanto, são as duas melhores equipes do Grupo B. No Grupo C, que é o grupo do Botafogo, amanhã já começa aí a terceira rodada. A partir das 6 horas da noite, tem Amazonas enfrentando Volta Redonda lá na Arena da Amazônia. E no domingo, como você já sabe, Paysandu e Botafogo, lá no Mangueirão, a partir das 4 horas da tarde, Volta Redonda e Paysandu, por enquanto, são as duas melhores equipes colocadas no Grupo C. Aproveito já também para te trazer informação a respeito da transmissão. Isso mesmo, ó. É, no domingo teremos aqui as emoções de Paysandu e Botafogo, você como sabe, como sempre sabe que a CBN está sempre junto, trazendo para você as análises, as emoções, os bastidores e toda a informação que você ouvinte precisa em relação ao Botafogo. A partir das 3 horas da tarde já começa o pagode aqui na CBN, narração de Raelson Galdino, os comentários de Felipe Costa na reportagem, nosso querido Fábio Hermano, e na Central da Bola, Johnny Rocha. O futebol vai até as 7 horas da noite com você aqui na CBN, com muita emoção, tenho certeza, entre Paysandu e Botafogo. Vou aproveitar para já puxar aqui algumas participações dos nossos ouvintes. O Rodrigo, lá de Foz do Iguaçu, já mandou aqui o áudio dele. Vamos ouvir.
Boa tarde, Rádio CBN. Sou aqui de Foz do Iguaçu e só penso no Bel domingo, viu? Domingão, Botafogo e é nóis. Vamos pra cima, vamos ganhar o jogo. Valeu.
Já emendo aqui com o seu Aderson Machado, falando do jogo do Botafogo também.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, com perdão do trocadilho, mas eu acho que esse Paysandu não é esse bicho papão todo, não. Acabou belo transformá-lo num papão ou numa baratinha. É isso aí, amigos. Tenham todos uma boa tarde. Tchau, tchau.
Josivaldo aqui com a gente também. Boa tarde, Ju. Um abraço para você, viu, meu amigo Josivaldo? Obrigada pela audiência. Sopinha também com a gente. Uma bela tarde, abençoada para todos. Vamos subir, Belo. Tá aqui o Sopinha também sempre com a gente. Professor Mauro, boa tarde, Juliana e meu ídolo. Boa sorte ao Belo. Um pontinho tá bom demais. É o que o professor Mauro tá falando. Ele tá respondendo aqui a nossa lista de transmissão, em que eu mando aí para os nossos ouvintes que mandam mensagens aqui para a gente, já adiantando os destaques do programa e tal. Vocês quiserem participar, só mandar mensagem para a gente, beleza? Pelo nosso WhatsApp, o 981-324088. E aí eu perguntei para o nosso ouvinte qual era o palpite para esse jogo de domingo e já tem uma galera aqui dando o seu pitaco. Professor, o Daniel Monga Neto, já ligado na CBN, o Belo empata fora e vence os dois em casa, faz 10 pontos e se classifica. Ele já pitacou aqui não só no próximo jogo, mas já fez aqui a fé dele para as próximas partidas. O Bismarck, boa tarde, Ju. Já tô indo pro aeroporto ver o Belo. É, aí sim, hein? Aí sim.
Massa, né? Antes da viagem, né? Legal.
Sim, exatamente. Aí sim, para dar um apoio ali pro elenco do Botafogo. É importante demais que a torcida chegue junto nesse momento, ainda mais com o elenco já sabendo que vai ter uma recepção, um Mangueirão lotado contra. É importante demais que, se você puder, torcedor, ir lá dar uma força, o faça. Lindoaldo também aqui com a gente. Boa tarde, pessoal da CBN. Valeu, Lindoaldo. Um abraço para você aqui de todos nós, CBN Esporte Clube. Vamos ouvir o áudio também do seu Edinaldo.
Vou ser sincero, eu sou... Botafogo é o time do meu coração, mas esse jogo não vai ser 0-0 não, viu? O meu Botafogo vai perder.
Tá aí. É aquele torcedor que é realista, beirando o pessimismo quase. Não, brincadeira. Cara, Edinaldo, você tem total direito aí de dar sua opinião em relação ao que pode acontecer lá. Porque é uma atmosfera realmente diferente. A gente, como o nosso querido Fabinho trouxe, tá tudo muito emparelhado, né? Assim, pensando no retrospecto entre as duas equipes e tal. Na última partida, Botafogo venceu por 3-2 aqui no Almeidão. Mas o retrospecto aí, inclusive de gols sofridos e marcados, está igualzinho. Pedrinho, falando, antes de eu falar, trazer informações aqui da Operação Cartola, o Fábio chamou a atenção para o trio ofensivo do Papão, né? Principalmente aí o Mário Sérgio, que já foi um jogador do Botafogo, é um dos artilheiros da competição. Como é que o Surian e o próprio Botafogo podem trabalhar para tentar... neutralizar um trio ofensivo? Porque uma coisa é você conseguir neutralizar, tipo, um jogador, Sassá, no caso do Ítalo também, que teve na partida do Volta Redonda, mas aí você tem uma trinca, é mais complicado.
É, o Mário Sérgio vive pra mim nem é fase mais, eu acho que vive um grande momento na carreira dele, né? Já segundo ano muito bem, teve um ano excelente no ano passado também, uma temporada muito boa. Jogou no Botafogo, não jogou essa bola toda, né, no Botafogo. Embora tenha ajudado, principalmente na primeira temporada, ali em 2018. Fez um dos gols mais bonitos que eu acho que o Almeidão recebeu. Né, foi dele, né, um gol de bicicleta contra o Náutico. Foi um jogador que marcou escreveu aí seu nome na história rapidamente do Botafogo, mas com um lindo gol, com alguns poucos bons momentos, mas hoje vive realmente um grande momento, né, mais do que a fase, já vai para a segunda temporada muito bem. E é um cara que, se a bola chegar, eu acho que ele vai guardar. Então você tem que, ao máximo, fazer o que, na minha opinião, o Botafogo fez bem, tanto contra o Amazonas quanto contra o Volta Redonda, né? Que era a bola chegar pouco no Sassá, pouco no Ítalo, e realmente chegou muito pouco, né? São jogadores que definem muito bem. Tem outras virtudes até.
Até porque o gol do Ítalo saiu daquele erro, né?
Saiu do Botafogo, né? O Botafogo que deu, né? Mas até ali o Ítalo pouco apareceu, até porque o centroavante necessita muito de que o seu time funcione ou que a defensiva adversária acabe errando, né? E no caso do Mário Sérgio, até do Sassá também, do próprio Ítalo, não são jogadores apenas de definir, aqueles caras que ficam o tempo todo ali só esperando, se movimentam, o Mário Sérgio até mais, né? O cara que também pode se movimentar, pode fazer outros tipos de jogadas. Mas a grande virtude do momento do Mário Sérgio, sem dúvida nenhuma, é na hora de definir, de decidir. E foi assim contra o próprio Botafogo, né? No jogo, aquele 3-2 do Botafogo contra o Paysandu. O Mário Sérgio teve pouquíssimas chances, e uma delas, que foi também um erro do Botafogo na transição, o Mário Sérgio foi rápido, conseguiu botar a bola na frente e definir muito bem, fazendo o gol que fez aqui em João Pessoa. Então é ter cuidado com... Quando você tem cuidado com quem cria, né, com quem pode municiar o Mário Sérgio, você está tendo cuidado também com o Mário Sérgio, né, também com o centroavante. Então o Botafogo, ele tem que voltar a fazer uma boa partida defensiva, que não foi uma tônica na Série C, mas que foi uma boa partida, na minha opinião, defensiva, uma das melhores até, contra o Volta Redonda, embora tenha perdido por 2-0, né, para você ver que nem sempre o resultado tem a ver com a performance de 90 minutos, né, se você errar... tiver um desconcentrado aí rápido, você acaba sofrendo fatal, gols, né? E fatal, e até alargando o resultado, porque foi uma boa partida defensiva do Botafogo no geral, né? Na maior parte do tempo. Mas acabou errando e sofrendo aí dois gols contra o Volta Redonda. Se conseguir manter esse nível de jogo defensivo por mais tempo contra o Paysandu, dá para você imaginar um Botafogo neutralizando o próprio Paysandu e até o Mário Sérgio. E é isso que vai ter que fazer. Não sei se o Belo vai conseguir, até porque ele também tem que jogar. Acho que não pode só ficar mais atrás, né? Só jogando por uma bola em transição o tempo todo. E o Botafogo não tem esse DNA também. Então imagino que vai ser um jogo que o Botafogo vai criar chances e aí tem que ser também mais letal do que vencendo. Porque do lado do Paysandu tem um cara que vai ser letal, provavelmente, que é o Mário Sérgio, se tiver chance.
É isso. É, Marquinho, ainda dá tempo da gente ouvir mais um áudio? Vamos ouvir então do Rafael Soares?
Boa tarde, pessoal da CBN. Um ótimo resultado lá no Caldeirão, lá do Mangueirão, seria um empate 1-1. Porque amarra o Paysandu, o Paysandu não dispara e o Botafogo fica vivo.
E antes do repórter CBN pedir passagem, trazer aqui a participação do Bira Gomes, lá do Cristo. Boa tarde a todos do CBN Esporte Clube. Apesar das dificuldades que o jogo oferece, eu acredito na vitória do Belo por 1-0. Tá aí o palpite do Bira, lá do Cristo. Luciano de Bahia, boa tarde a todos da bancada. A partir desse jogo contra o Paysandu até o último, o Botafogo tem que jogar ainda melhor e manter o máximo de concentração, principalmente a zaga. Sendo assim, provavelmente conseguirá o acesso para a Série B. Valeu, Luciano, demais, viu? Pela participação aqui, como sempre. Trazer aqui também o seu José Alves, lá de Santa Rita. Boa tarde, Ju, como sempre ligado no CBN Esporte Clube. Valeu demais, Zé Alves. Um abraço aí para todo mundo de Santa Rita. O Diego Avelino aqui com a gente também. Para alguns desportistas paraibanos, daqui a pouquinho, tá, Diego? Daqui a pouquinho trago a sua participação. Repórter CBN pedindo passagem. Daqui a pouco tem muito mais informação aqui no CBN Esporte Clube. Não me abandona. 2h37 de volta aqui com o segundo tempo do CBN Esporte Clube. Daqui a pouquinho já começa a trazer sua participação. Aguenta aí, tá? Aguenta aí que já já a gente começa a trazer os áudios, as mensagens aqui, os palpites dos nossos ouvintes. E tem a agenda da pelada hoje também, tá? Segura um pouquinho. Vou trazer informação a respeito da Operação Cartola. Sim, deflagrada 5 anos atrás para investigar supostos casos de corrupção e manipulação de resultados no Campeonato Paraibano. A Operação Cartola anunciou ontem as primeiras condenações. A sentença é do juiz José Guedes Cavalcante Neto, da 4ª Vara Criminal de João Pessoa. 3 dirigentes do Botafogo de 2018 foram considerados culpados em primeira instância. A gente lembra que esse é o primeiro julgamento na Justiça Comum, tá? Já teve na Justiça Desportiva e agora entrou na seara aí da Justiça Comum. O então presidente Zezinho Botafogo e o vice-presidente Guilherme Novinho foram condenados a 1 ano e 2 meses de prisão por falsidade ideológica. O vice-presidente de futebol do Belo na época, Breno Moraes, foi condenado a 2 anos de prisão com base no Estatuto do Torcedor por manipulação de resultado. E nos 3 casos, as penas de prisão foram substituídas por multas e serviços comunitários, tá? Assim como os 3 dirigentes, além disso, todas essas condenações aí são passíveis de recurso, tá? Na segunda instância da Justiça Comum. Assim como os 3 dirigentes, o ex-presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paraibana de Futebol, José Renato Soares, foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto por fraudar ou contribuir para fraude uma competição esportiva. As condenações se referem ao processo do jogo do Botafogo e CSP de 11 de fevereiro de 2018. De acordo com a Justiça, os dirigentes do Belo, que foram aqui mencionados, e o presidente da comissão de arbitragem agiram para adulterar a súmula da partida, que terminou empatada em 3-3. Tudo para impedir que o clube pudesse ser alvo de denúncia no Tribunal de Justiça Desportiva por conta de objetos que foram atirados no gramado durante essa partida. Por outro lado, 3 pessoas foram absolvidas no mesmo caso. Eu estou falando dos dirigentes do Botafogo naquela época. O Alexandre Cavalcante, que é o atual conselheiro do Botafogo, e Francisco Salles, eles foram inocentados pela justiça, assim como o empresário Alex Fabiano. O atual conselheiro do Botafogo, Alexandre Cavalcante, na época diretor jurídico do Botafogo, ele comemorou a sentença, se mostrou aliviado, disse que recebeu com a consciência tranquila, né? A gente também procurou os outros citados na sentença de ontem. O Zezinho Botafogo disse em nota que tem uma vida inteira pautada pela ética e dedicação ao esporte. Informou que seus advogados já estão fundamentando recurso e que está certo de que tudo será esclarecido. O advogado Guilherme Moura, que defende o empresário Breno Moraes, disse, abre aspas, que continua confiante na inocência do dirigente e que vai utilizar meios recursais para alcançar um julgamento integral, né? Fecha aspas. Francisco Salles, que foi absolvido, e Guilherme Novinho disseram que não vão se pronunciar sobre a decisão da justiça. Já o advogado Zé Renato Soares, o Felipe Solano, doutor Felipe Solano, disse que vai recorrer da decisão por ter sido comprovado, segundo ele, no processo, que não houve qualquer tipo de ilicitude praticada por Zé Renato. A reportagem não conseguiu ainda contato com o empresário Alex Fabiano, que também foi absolvido. Então a gente está trazendo aí as informações dos desdobramentos da Operação Cartola, que investigou aí e condenou, né, quatro pessoas, entre dirigentes e arbitragem, né, da comissão de arbitragem, por manipulação de resultados aqui no futebol paraibano. A gente, claro, segue acompanhando. A gente já sabe que as pessoas que foram condenadas devem entrar com recurso nas instâncias superiores aí da Justiça Comum. E a gente, claro, vai ficar acompanhando para trazer informação para você, torcedor, tá bom? Vou aproveitar o assunto. Tem aqui um ouvinte que mandou mensagem justamente sobre isso. Eu vou só achar aqui rapidinho. Não vou achar agora. Não vou achar, mas já eu trago aqui a respeito da Operação Cartola. E já eu trago para vocês o que... Aqui, achei. Michel Davis. A gente está interessado mesmo em motivar nossos atletas para conseguir derrubar um gigante dentro de seu habitat, e aí se referindo ao Paysandu, e me aparece um juiz querendo melar nosso sonho, pretendendo desviar o assunto falando da horripilante Operação Cartola. Sai de reto, Satanás. Michel Davis. Tá aí a opinião do torcedor. A justiça tem que tomar suas decisões, né? E cabe a quem tiver interesse, a quem de fato, né, lhe couber, recorrer também na justiça e procurar aí a sua absolvição. A gente vai seguir acompanhando, tá, Michel? Vou aproveitar aqui para trazer informação a respeito da segundona, porque ontem tivemos a quarta rodada da segunda divisão do Campeonato Paraibano. Quatro jogos ontem, foi jogo com força no dia de ontem. Primeiro, tivemos de tarde Confiança e Sabugi. O Confiança meteu 3-0 no Sabugi, lá na Toca do Papão. E olha, de olho aí no Maranhão, o jogador Maranhão. E também do nosso querido Aleph.
O Aleph também.
Aleph, né? Também que...
Tá bem também, né?
Pelo amor de Deus, vamos combinar. O cara tá jogando muito, né? São dois jogadores que... do Confiança, que as pessoas, assim, as outras equipes, inclusive, precisam ficar de olho, inclusive na elite do futebol paraibano aí, porque estão vindo com fome de bola, fome de gol aí, os dois jogadores do Confiança, o Maranhão e o Aleph. Tivemos também lá no Silvio Porto, na Desportiva Guarabira, Desportiva e Spartax, e o Desportiva perdeu em casa por 3-2, tá? No Carneirão, em Cruz do Espírito Santo, o Sport de Lagoa Seca venceu por 4-2 a Picuiense. E lá no Perpetão, o Atlético de Cajazeiras venceu por 1-0 o Pombal. Também fechando aí a quarta rodada, o jogo entre Sport de Patos e Perilima não existiu, porque a Perilima desistiu da competição, enfim. E aí o Sport de Patos ficou com o WO e com 3 pontos de graça de lambuja. Ao final dessa quarta rodada, temos Atlético de Cajazeiras, líder da competição com 10 pontos, e o Confiança, vice-líder, com 9 pontos. A classificação inteira, bem completinha, você confere no ge.pb, tá bom? Você tem lá todas as informações a respeito da classificação, inclusive a quinta rodada, que já começa a partir do domingo, entre Spartax e Atlético de Cajazeiras, Sabugi e Sport de Patos, Pombal e Sport de Lagoa Seca, e na segunda-feira fechando a Picuiense e a Desportiva Guarabira. Vou voltar a trazer aqui a sua participação com os nossos áudios, torcedores querendo aqui participar do CBN Esporte Clube. vamos trazer o nosso querido Soares. Aliás, temos dois Soares, tá? Vamos ouvir o primeiro.
Ju, boa tarde a você, extensiva da bancada e aos ouvintes CBN. Veja só, permita-me discordar do cidadão que falou agora há pouco, dizendo que com a ausência de Surya, o Botafogo perde. Eu vejo o contrário. O Botafogo perdeu justamente com ele e o comportamento dele. Eu acredito que agora, com a ausência dele, o Botafogo consiga ganhar. Paz e bem, sintonia.
2h46, e agora vamos fazer assim, vamos ouvir o xará dele, o outro Soares que mandou aqui, o nosso ouvinte também, áudio no CBN Esporte Clube.
Ju, boa tarde a você, extensiva bancada e aos ouvintes CBN. Corroborando com essa informação da ausência, com a expulsão do técnico do Botafogo, Surya, eu acredito que com a ausência dele, o Botafogo produza mais. Mesmo sabendo que quem vai escalar é ele, ausente, mas calou. O substituto vai só marcar a presença ali. Mas eu creio que com a ausência de Surya, que o comportamento dele não condiz com o futebol, o Botafogo prosperará. Paz e bem em sintonia.
Aí, 2h47, antes de ir para o intervalo comercial, trazer aqui a participação de Diego Avelino, que eu cortei pela metade no último bloco, né? Para alguns esportistas paraibanos, o Belo não representa a Paraíba. Por isso, o magistrado raivoso não poderia ter escolhido um momento pior para ressuscitar o tema Cartola, cujo objetivo principal é tirar o foco dos jogos que podem culminar com o acesso do Belo. Mas é assim que agem os malfeitores, está aí a opinião do Diego Avelino. Vou para o intervalo comercial, na volta tem mais participação, mais informação, futebol de cegos, a gente tem que trazer aqui a excelente campanha da APASSE, tenho informações também sobre o João Pessoa Espectros, enfim, muita coisa, e sua participação e agenda da pelada, tá? Não esqueci não, daqui a pouquinho.
Se liga, é hora da agenda da pelada.
Eita saudade, Caco Marques, saudade, daqui a pouquinho ele tá de volta, em breve de volta aqui com a gente, descansadíssimo desses diazinhos aí de férias. Mas vamos trazer aqui a agenda da pelada, porque inclusive cometi um ato falhíssimo na semana passada, sequer chamei a agenda da pelada e os ouvintes reclamaram. Pois é, errei, perdão, mas vou me redimir. Vou trazer aqui a primeira pelada do dia, que é do Chibata. Vamos ouvir.
Aqui é Chibata do Hernando Sato. Esse final de semana tem pelada do Zé da Paz no campo da Ambev, às 5 horas da manhã, até às 8h30. E o jogo do Belo, 1-0 pro Belo. Boa tarde.
Tá aí, Chibata, trazendo aqui a pelada do final de semana dele. Vou aproveitar também trazer aqui a informação do seu Wagner, pelado um amistoso amador na arena do Campo do 11, clássico entre Coritiba Futebol Clube do Padre Zé e o Arsenal. Exatamente. Dia 17, no domingo, às 9h40 da manhã. Rezar aí pra cair, pelo menos, ficar nubladinho, pra não cair uma chuvinha, um sereninho, porque 9h40 da manhã é lua, viu, meu amigo? É sol aqui nessa cidade. Trazer também a informação de uma outra pelada, deixa eu trazer aqui, Valmir Ramos, de Cruz das Armas, tá dizendo o seguinte, pelada Amigos do Valmir, todas as segundas-feiras, das 8 às 9h30 da noite, tá, gente? Segundas-feiras, das 8 às 9h30 da noite, no Campo da Varanda. Tá aqui o Valmir Ramos, de Cruz das Armas. Ele aproveitou para dar o palpite dele entre Paysandu e Botafogo, 1-1. Tem mais informação aqui. João Justino tá dizendo o seguinte. Tem Altinha lá no Cabo Branco. Boa tarde, Juliana. Manda um abraço para a galera da Altinha lá do Cabo Branco. Um abraço para vocês. Se quiser ter informação aqui sobre quando vocês batem uma pelada, manda aqui pra gente, tá, João Justino? Valeu demais aqui pela informação. É isso. São essas as peladas que a gente tem, as informações que a gente tem a respeito dos jogos aqui. Ah, o Soares também tá trazendo aqui. Ju, amanhã A pelada da EVP, equipe de vôlei de praia, no CT Cangaço, das 2 da tarde às 6 da noite. É tempo, viu, amigo velho? 4 horas de muito vôlei de praia lá no CT Cangaço. A pelada da EVP, equipe de vôlei.
É, o pelada deve ser muito alto nível, né?
Alto nível,
se não eu ia,
demais.
Mas se fosse um nível baixo, talvez eu pintasse lá.
E aí, Soares, tem
eu
lugar
adoro...
tem lugar pro meu ídolo?
Eu adoro jogar vôlei, só sou ruim, né? Porém, já fui campeão das Olimpíadas de CCTA de vôlei de praia, viu?
Olha aí!
O campeonato
olha aí.
Era horroroso, né? O nível
e aí,
do campeonato.
E aí, Soares, tem lugar para o meu amigo Pedro Alves? Acho, ele tá aqui digitando, daqui a pouquinho ele responde. Vamos seguir aqui trazendo a participação de mais ouvintes. O Edivaldo tem aqui, tá, mandou áudio pra gente.
E aí ele não sabe que esse pai não é esse bicho papão, não. E outra, o Mangueirão é um estado muito bom. O Botafogo é um time leve, time que corre. Então o gramado vai favorecer muito ao Botafogo. Você vai ver.
Valeu, Edivaldo. Obrigado demais aí a opinião dele a respeito do jogo do domingo. O Soares respondeu, viu, Pedrinho? Disse o seguinte, convidadíssimo. Olha. Você, Pedrinho e Ju.
Vamos lá, Ju.
Estamos lá há 10 anos, todo sábado, seja feriado ou não.
Massa demais. Massa.
4 horas de vôlei, meu amigo. E aí?
É, 4 horas dá pra, deve ter uma parte do, da Série D, né? Dá pra gente jogar, Ju. A gente vai qualquer dia.
É, do café,
é massa
com,
porque...
do café com café leite, com né, leite. Cara?
Massa que essa cultura do vôlei de praia da Paraíba, pra você ver, né, uma pelada há muito tempo aí que acontece, e isso mostra muito como o João Pessoa é importante pro vôlei nacional, o vôlei de praia principalmente.
Ah, antes que eu cometa esse erro grave, gravíssimo aqui, tem a pelada do Neto, me chamo Neto, mais uma vez passando pra divulgar a nossa pelada do domingo, às 6:30 da manhã, no Novo Gás, acontece o Racha dos Crias. Inclusive o Instagram deles é Racha dos Crias 2023. Tá aí a pelada do Neto aqui. Não ficou de fora não, viu, Neto? Ficou de fora não. Vou aproveitar para trazer informação sobre o Brasileiro de Futebol de Cegos. A APAS conseguiu superar a equipe Maestro da Bola do Paraná numa reedição da final do ano passado do Campeonato Paraibano. Aliás, Brasileiro de Futebol de Cegos. Pois é, temos uma equipe paraibana também mandando bem no Brasileiro, hein? Mas no Futebol de Cegos. A partida rolou hoje pela manhã lá no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. No tempo normal o jogo terminou em 0-0. E aí a vaga na semifinal da competição foi decidida nos pênaltis. 3-2 para a Passe, que segue vivíssima aí na busca pelo bicampeonato consecutivo nacional. A gente segue torcendo aqui pela Passe, que sempre, sempre representa muito bem a Paraíba por onde quer que vá. Vou seguir trazendo a sua participação aqui com mais áudios. Eita, meu Deus, é muita mensagem. Vala, minha Nossa Senhora. Vamos lá, Roberto Lacerda.
Amigo da CBN, boa tarde. Aqui é Roberto Lacerda. Venho aqui dizer, viu? Botafogo vai jogar no Mangueirão e vai calar aquele estádio. E saibam, torcida não ganha jogo. Belo vai ganhar... Vai ganhar, o Belo vai ganhar, e ainda, depois desse jogo, começaremos a trabalhar e encaminhar a nossa classificação, que depois deu os jogos em casa. Mas digo, Mangueirão pode ter 40, 50 mil torcedores, não ganha jogo, e o Belo vai ganhar.
2:57, bora emendar com o Carlos de Paratybe.
Bancada CBN, aqui quem está falando é Carlos, aqui de Paratybe. O nosso Botafogo tá meio duvidoso, hein? Do jeito que ele tá, se não ajeitar essa zaga, ele não vai pra canto nenhum. Tá ok? Tá bom? Um abraço e uma boa tarde. Bom trabalho. Valeu.
Valeu, seu Carlos. Trazer aqui também o Luciano. Luciano de Oliveira. Boa tarde a todos que fazem parte do programa. Um abraço especial que foi minha aluna na Academia Corpórea no Bessa. Faz tempo, viu, Luciano? Faz tempo, mas lembro demais de você. Não tenho palpite de placar, mas acredito na vitória do Belo. Valeu demais, obrigada pela participação. O Ramos aqui com a gente. Meu placar para domingo, o time de vocês perde por 2-1. 2-1 Papão, segundo o Ramos aqui.
Ele é 13 anos, eu acho, né?
Eu acredito que sim. Bom, eu sei que ele é contra o Belo. Isso faz parte, claro, sem sombra de dúvidas. O Mi, domingo só jogar bem que traz 3 ou 1 ponto do Pará. Mi da Torre, vamos calar o Mangueirão. O Astrogildo também aqui com a gente, palpitando para domingo. Belo 2-1 em cima do Paysandu. Espectros 42-21 em cima do Recife Mariners. Vitória da Paraíba em Belém. Isso mesmo, teremos jogo no domingo também do João Pessoa Espectros, na verdade, Recife Mariners contra João Pessoa Espectros em mais uma rodada da Conferência Nordeste do Brasileiro de Futebol Americano. Teremos domingo Espectros de novo em campo, em busca de mais uma vitória, dessa vez fora de casa. O Hermano Gadelha com a gente. Em nome de todos os que compõem o Tribunal de Justiça Desportiva da Paraíba, desejo que o Botafogo tenha sucesso em Belém nesse domingo. Estamos todos na torcida. É o futebol paraibano que está em jogo.
Quem disse?
Hermano Gadelha.
Ah, tá.
Tá bom? Hermano Gadelha. David Augusto. A imprensa do Pará não chega a declarar que será um jogo fácil, mas faz comentários do tipo: o time paraibano não tem cacife para suportar 50 mil pessoas gritando o tempo todo, principalmente com o setor defensivo tão vulnerável. Até que ponto isso pode ser verdade?
O Hermano Gadelha é o presidente do TJD, né?
Sim.
Atual,
é. Sim.
Ah, legal. Interessante.
Vamos aqui trazer também o Antônio Aquino também com a gente. Olá, bancada. Sextou. Ju Covinha no Insta, ele me achou no Insta.
Eu adoro esse nome,
É o Covinha na bochecha, minha gente. Um bom final de semana, boa tarde, Pedrinho.
Até quando? Segunda.
Até segunda. Vem aí Carla Visani e o Cotidiano, um abraço, pessoal.